O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.
Votos de muito bom dia, este é o programa do Universo Diamantífero na sua rádio. Sétima edição do espaço radiofónico A Voz do Mineiro, que está consigo todas as quartas-feiras das 10 às 11 horas. Programa da inteira responsabilidade da Indiam e dos projetos mineiros Catoca, Luinga e Luacha. A finalidade deste espaço é radiografar a realidade atual das empresas diamantíferas que operam na Lunda Sul, desde os projetos de responsabilidade social junto das comunidades e o dia-a-dia dos trabalhadores. E continuamos a bater na mesma tecla. Notas que marcam caixa alta para a presente edição. Diamantes, previsão de produção foi revista devido ao impacto da Covid-19. Diamante pode atingir mais de 30 milhões de dólares em leilão e se tornar o mais caro do mundo. Catoca distribui material de biossegurança e cestas básicas às populações circunvizinhas. Mungongue marca a página cultural. Garante a técnica e montagem o Sérgio Sapalo Armando, reportagem e realização do Nikelson Dias e Constantino Luame, apresentação da Jane Ferreira Lingueno e supervisão da Direção de Comunicação e Marketing da Endiama.
O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.
Musicalmente, abrimos com o grupo Lunda Star. A música Sasa Chokwe contagia, não vale ficar sentado. Amarra o seu muia e vamos te andar. E aí vai a nossa saudação.
João Mugoso, Luiz Manuel.
A voz do Mineiro.
Soba Machondo. Itata Shamshang.
Jacinto no Aguiva Reza. Aguedo no Ivaganawa.
Sepalhami Delta Force. Mama Fifi.
Debongo no Aguiva Reza.
Separami de Fuji ni Mama Mushia Pepe Chavungu
Alubanu Raguiva Reza Mwana Mitulu Lariji
Ndenge Likando Washandembo
Kanzengu Raguiva Reza Mwakwezu Tusula Ngeya
Metri Kindaro
Nuya Nguenda Pandem Nwambasha Yatwe Tisani Noni De Bongo Ngueni Manunga Abi
Yaya Mwanyonga
Yika Tzotanga Kimba Nishetu Chakuchako Shanguza Kanda Useha Kabongo Neyelunga
mata gonge no mata
zenza sha abalo
yese no agwambe
zagive yese zagiva
agwamba yaya
zagive yese zagiva
telefone
zagive yese zagiva
agwambe punga
zagive yese zagiva
Tukungwe mukulwana wayami
bakuluwe mama
yeza ndabala jamushata
luwe
mama kwembe mama gakuluwe ndabala jamushata
ke kambangenge
mama gakuluwe ndabala jamushata
luwe
mama kwembe mama ndabala jamushata
nenge nukhatu
A voz do mineiro
gakuluwe ndabala jamushate vyenwe wo
Matu musumenu Dona kamana ni mama
Tambalo jo mushata
Sekesa
Jaka shukuna
Kambasa
tombo
Sasa
bos
Lanji mubema Showeli Uliva
que fez muito sucesso nestas paragens, se ligou agora à Sintonia Diamante, saiba que está na companhia do programa A Voz do Mineiro.
Indiama nas comunidades. No âmbito do programa de responsabilidade social. Indiama nas comunidades.
Agora sim passamos a informar sobre o setor diamantífero. Olhamos primeiramente para as notícias que marcam a nossa sala de imprensa. Bom dia.
Bom dia, prezados ouvintes. E assim, Jane, sala de imprensa. Hoje, destaque recai ao mundo dos diamantes. O PCA, da Empresa Nacional de Diamantes de Angola, José Manuel Ganga Júnior manifestou-se confiante na recuperação do mercado dos diamantes em 2021. Para 2021, esperamos uma recuperação do mercado e contamos chegar à produção de 9,2 ou 9,3 milhões de quilates, com uma faturação na ordem de 1,2 mil milhões de dólares. Afirmou, tendo referido, no entanto, que a projeção poderá ser reajustada em função das circunstâncias do momento. De acordo com o Ganga Júnior, o mercado enfrenta constrangimentos, estocagem de diamantes resultantes da fraca procura, por exemplo, em decorrência da pandemia Covid-19, mas começa a dar sinais de melhoria gradual. O responsável da diamantífera, que foi um dos painelistas convidados a participar no Angola Diamond Conference 2020, liderando o mundo dos diamantes na nova era, enfatizou que a Endiama tem uma função importante na contribuição para o desenvolvimento da vida económica e social de Angola e que a empresa busca fazer dos diamantes um veículo para estimular outros segmentos da vida produtiva do país. O PCA da Endiama, José Manuel Ganga Júnior, informou ainda em Luanda que a previsão de produção de 10,5 milhões de quilates de diamantes para o ano 2020 foi revista devido ao impacto negativo da Covid-19. Na sua intervenção durante a conferência virtual Angola Diamond e Conference 2020, o gestor fez saber que até dezembro do corrente ano, estima-se que a produção de diamantes atinja a cifra de 8,3 milhões de quilates. Com este reajustamento ao programa de trabalhos, Ganga Júnior conta que as receitas se fixem na ordem dos 1,1 mil milhões, invertendo a projeção inicial de 1,4 mil milhões. Numa reunião mantida no dia 7 de setembro com o seu homólogo da Namíbia, David Thomas, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, convidou empresas namibianas a investir em Angola nos vários projetos dos subsetores mineiro e petrolífero. Durante a videoconferência, abordou-se a reforma da Associação de Países Africanos Produtores de Diamantes, a continuidade da sede da instituição em Angola e as reuniões do Conselho de Ministros e Comitê de Peritos da organização a 15 e 16 de setembro para deliberar sobre o futuro da organização. Do encontro resultou a recomendação de a Embaixada da República da Namíbia em Angola e o Gabinete de Intercâmbio do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás buscarem resultados mais específicos e tangíveis ao nível da cooperação bilateral nos domínios do petróleo, gás e recursos minerais. O embaixador namibiano, acreditado em Angola, Patrick Nadogo, foi um dos participantes da reunião. No próximo mês, a Casa de Leilões vai colocar para remate em Hong Kong uma pedra que pode se tornar a mais cara de todos os tempos. Trata-se de um dos diamantes mais raros do mundo, próximo ao tamanho de um ovo, parecido com outras raridades que já receberam lances de mais de 30 milhões de dólares. Nesta lista seleta está uma pedra vendida em Genebra por 33,7 milhões, mas com um formato oval. O diamante mais caro do mundo foi vendido em 2013 por 30,8 milhões de dólares. A peça rara será leiloada em lote único em Hong Kong no dia 5 de outubro, por sinal, dia da Rádio Nacional de Angola, sem preço de reserva. Uma pedra de diamante supostamente de 147 quilates foi apreendida na via pública pelas autoridades na Lunda Norte, no âmbito da Operação Transparência, de acordo com a informação que foi revelada na ANGOP, segundo o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Interior na Lunda Norte, Rodrigues Zeca, o referido diamante foi apreendido no bairro Bala Bala, no município do Quango. Além da apreensão, os homens da ordem pública detiveram dois cidadãos, sendo um estrangeiro e um angolano, pela posse da pedra preciosa. Informou que o processo crime já foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Jane e ouvintes do Espaço A Voz do Mineiro, muito prazer na distribuição das notícias que marcam o universo diamantífero na sua rádio, Sala de Imprensa, ponto final. Voltamos na próxima edição. Bom dia.
A geologia é uma ciência natural que estuda a Terra. Do grego, o termo geologia é formado pelos vocábulos geo, terra, e logia, estudo ou ciência. O geólogo é o profissional e especialista em geologia. O chefe do Departamento da Geologia do Projeto Mineiro Lunga, Lando Kiambote, faz uma incursão sobre a importância da geologia na mineração desde a extração, exploração e o tratamento de mineiro com a finalidade de garantir o resultado laboratorial.
Falando sobre a importância da geologia na mineração, em primeiro lugar gostaria de explicar a palavra geologia. Etimologicamente, geo significa terra, logia, ciência. Assim sendo, a geologia é uma ciência natural que estuda a terra, a sua história, composição e as suas características. E por meio da geologia é possível identificar a origem, a idade, planeta, as transformações que sofreu ao longo do tempo. Os estudos de recursos geológicos fornece dados e informações do depósito mineral que potencialmente pode ser explorado e resultado em um retorno econômico. Com a base de informações coletadas na prospecção, determina-se a geometria ou forma do jazigo, o teor, facilitando assim o cálculo da reserva, que pode ser em tonelada como em metro cúbico. A geomecânica fornece dados sobre a estrutura maciça do rochoso, condições de esforço in situ e qualidade da rocha em geral. Providencia recomendações a respeito da escavação máximo possível. Os estudos hidrográficos fornecem estimativas do fluxo de água no decorrer da vida útil da mina. Além de uma avaliação da qualidade de água, também pode incluir recomendações relacionadas à drenagem da superfície da mina, ao controle das descargas de água, ao uso das águas superficiais e ao tratamento anterior à descarga final. A geologia tem como obrigação avaliar constantemente os seus resultados e dar conta regularmente de uma maneira prática, precisa e quantificada. Por isso, deve-se trabalhar com toda a certeza em uma boa organização de base. A missão e objetivo da geologia da mineração, identificação de potenciais áreas e programação de produção, asseguramento de qualidade e melhoria contínua de produção. Assim sendo, tem como tarefa de fiscalizar a produção desde da mineração até o tratamento de material extraído. Velar ou controlar sobre a qualidade de minério a enviar para o tratamento, salvaguardando em si a sua rentabilidade, evitando perca na remoção do estéril e extração do minério, com a finalidade de garantir a confiabilidade dos resultados laboratoriais com relação ao grau de exatidão e precisão de teor, conteúdo e a natureza. Em suma, a geologia tem uma importância muito enorme à frente da mineração, porque sem a geologia podemos cair em erros muito graves. Então, a geologia é mestra na fiscalização de todo o processo produtivo, desde a sua exploração ou extração até ao tratamento e até à recuperação do resultado final, independentemente de qual tipo de mineral que vai ser extraído.
Chefe do Departamento da Geologia do Projeto Mineiro Lunga, Lando Kiambote, e a importância da geologia nos tempos atuais.
A Voz do Mineiro. programa radiofônico da inteira responsabilidade da Indiama, onde retratamos o dia a dia do mineiro. Aqui você acompanha informações educativas e culturais. A voz do mineiro.
O Departamento Social do Projeto Mineiro de Catoca está a levar para as comunidades que circundam o quarto maior kimberlito do mundo a céu aberto material de biossegurança e cestas básicas para idosos. No total de 2.500 kits para cada comunidade, estão igualmente a distribuir chapas de zinco para a benfeitoria das residências das famílias destas localidades. A confirmação é de Lucas João, responsável da área social do Projeto Mineiro de Catoca.
Urgiu a necessidade de implementarmos alguns serviços dentro das comunidades. Serviços esses que, nesta fase da pandemia, algumas comunidades encontram-se carenciadas. Então, a empresa entendeu darmos alguns apoios concernente máscaras, sabão e também algumas cestas básicas para as pessoas idosas, pessoas essas que não têm possibilidade de locomoção. Já abrangiram, no entanto, duas comunidades, que, referidamente à do Saipupo, com 2.500 pessoas beneficiárias, no entanto, máscaras, também sabão e cestas básicas para idosas. Também abrangiu o Caicanga, depois do Caicanga, abrangiu-se também o Sambaia, com os números já acima referenciados. E realçar que, para além dessas ações, também demos o apoio de chapas de zinco para a construção de algumas moradias nessa fase chuvosa. Então, são essas ações em que se implementou. Não esquecendo também da ação da lavra comunitária, em que nós também metemos a mão e estamos a ajudar também os comunitários nesta senda, que é dessas lavras comunitárias em que foram implementados dentro desses bairros que se circunvizinham à mina. Já atendemos o Saipupo, já atendemos o Sambaia, já atendemos o Luenda e já atendemos o Caicanga. No momento agora falta Caxita Mandonge e o Sakashima. São esses bairros em que a nossa maior atenção está mesmo para esses bairros, para que também possamos atender, na medida em que a situação em que nos encontramos não está assim tão boa para todos nós. Nós temos um plano de ação e estamos a trabalhar consoante o plano de ação já agizados do próprio setor. Então, são ações que são desenvolvidas. No entanto, podem ser trimestral como também semestral, tendo em conta o cumprimento do próprio calendário do plano de ação. Relativamente a esses produtos, o nosso maior foco para atendimento das cestas básicas é mesmo idosos. Pessoas aquelas de terceira idade que já não têm força de trabalho, não têm como a lavra, então nós demos esses atendimentos prioritários para essas pessoas.
Catoca distribui material de biossegurança e cestas básicas às populações que circundam o quarto maior kimberlito a céu aberto do mundo.
O universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do mineiro.
Vamos dar uma pausa à informação. A nossa segunda proposta musical vem da província do Moxico, Aqua África, da autoria de Tony Ngush.
A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.
África, música de Toningos, retratando o continente africano, tudo pensando em si, o nosso fiel ouvinte. Sétima edição do programa Voz do Mineiro, da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Katoka, Luinga e Luache.
Indiama nas comunidades. No âmbito do programa de responsabilidade social. Indiama nas comunidades.
Segundo os registros disponíveis, a chegada da primeira equipa a Katoka e Saurimo, respectivamente, data de 22 de janeiro de 1995, e 4 meses depois foram concluídos os trabalhos preliminares da implantação da mina como tal, com a realização do levantamento topográfico, estudos hidrogeológicos, capacitação de mão de obra e, finalmente, o tratamento da própria água. Outros esforços importantes foram os trabalhos de desminagem efetuados com o apoio do Exército, consistindo na localização e neutralização de minas terrestres em toda a extensão da área de concessão. Em setembro, tiveram início as atividades de implantação da mina e em novembro seguinte, precisamente no dia 4 daquele mês e ano, ocorreu a cerimônia tradicional de bênção por parte de sobas e chefes das aldeias da região. E já em maio de 1996, foi feita a primeira betonagem de mina, iniciadas as fundações e obras da Central de Tratamento de Mineiro número 1. Entre muitas personalidades envolvidas no processo, contaram engenheiros e técnicos nacionais e expatriados como Yuri Gelesboski, Stanislam Nosiko, Bonifácio Bambe, João Mangala, Ganga Júnior, João Salvador, entre outros tidos como alguns dos pioneiros do gigante que se ergue perante os nossos olhos. Recuando no tempo, vamos ouvir a história que nos conta João Mangala.
Katoka foi uma grande experiência em que demonstrou no início, portanto, o valor da unidade, preferência, para poder trabalhar em conjunto, não é? E para tal, hoje temos esse resultado positivo devido a essa ideia inicial de continuar sempre a trabalhar com essa ideia em conjunto. Na verdade, eu me lembro de muitos colegas. Em primeiro lugar, devo me lembrar do ilustre Dr. Ganga. Praticamente é o homem que nos levou para esse projeto. Me lembro, portanto, do próprio diretor-geral Nain Cardoso, não é? Naquele tempo. O senhor Alexandre Rocha, que era o chefe, o diretor também da área de Recursos Humanos e Administração. Falecido Bila, Dr. Salvador, a Minga, a nossa colega, o Bibi, tanto o Engen Bonifácio, o Malaquia, todos fizeram parte, portanto, de uma das primeiras equipas, portanto, que trabalharam tantos, não é? Nesse momento. Temos, por exemplo, Amaro Barbosa, não é? Fez também parte disso também. O Zé Rocha também apareceu também naqueles momentos, o Silvio. Então, temos muito tempo que iniciamos aí junto. Um grande orgulho, como você disse mesmo em termos de logística, como era. Na verdade, o Katoka dependia, em termos de logística, tudo via aérea, não é? E que os primeiros momentos foram de grande dificuldade mesmo. Mas como sabia-se que estávamos em grandes dificuldades, era um desafio, então tivemos que pegar esse desafio para hoje convertermos nessa grande empresa, não é? E não foi o primeiro trabalho da remoção do estéril, foi dia 11 de fevereiro de 1997. Dali nós começamos as nossas operações mineiras e em setembro, portanto, já inicia também a alimentação da nossa central, da primeira central de tratamento de Katoka. Não é?
Ouvíamos o depoimento de um dos precursores da implantação da Sociedade Mineira de Katoka, engenheiro João Mangala.
A esperança não murcha, ela não se cansa e não sucumbe a crenças e a momentos difíceis. Por isso, trabalhamos com o melhor que a nossa terra tem. A força, a vontade, o conhecimento e a solidariedade de uma equipa que há muito tempo olha para o futuro com brilho nos olhos e no coração. A nossa maior descoberta são os nossos colaboradores. E o nosso maior tesouro é o nosso povo. 25 anos depois, é com as pessoas que continuamos a produzir riqueza para Angola, contribuindo para o desenvolvimento económico e social. Catoca, a maior riqueza de Angola, está em nós.
Na página cultural, para a presente edição, vamos abordar o Mungonge, considerada a antiga escola tradicional de formação dos homens que encaravam os grandes desafios da sociedade. Somente pessoas escolhidas pela comunidade poderiam ir para o Mungonge, de acordo com Mwanangana Tumba Kalunga Mwachikwata, que defende igualmente o resgate dos valores tradicionais da cultura do povo Tshokwe.
Mungonge é uma mística, Mwanangana Tumba Kalunga Mwachikwata. Portanto, Mungonge é uma mística a qual que os nossos antepassados invocavam, não só para intimidar outras pessoas, né? Mas era uma força extra que os Mwanangas possuíam para defender o seu povo e para que os outros respeitassem este povo. Assim que era a força do Mungonge. Mas Mungonge, até hoje em dia, podemos fazer. Eu tenho este projeto até em carteira, que está ao posto mesmo do governo, é para uma cidade tradicional, onde que vai carretar tudo isto, Mungonge, Mukanda, Fungo, para as meninas, onde que vão também estudar, que vai ser uma escola. E o benefício também para o turista conhecer o que é a nossa cultura. Portanto, o Mungonge foi uma das primeiras coisas que a presença dos portugueses destruíram, porque era uma orientação deles para destruir o Mungonge. Havia Samakoko, ou Makoko, e Chikai. Essas duas figuras, um homem, uma mulher, que fazia esta mística para poder invocar forças do outro mundo para aquelas pessoas que iam no Mungonge para possuir essas forças. Servia para a guerra, servia para a comunidade, servia até o homem do Mungonge. Podia matar um animal sem que fosse com uma arma. Só invocar essas forças para poder ouvir Mungonge. Então, Mungonge, quando a presença dos portugueses, viram que as batalhas eram constantes e as pessoas estavam morrendo muito e orientaram os padres para destruir estes valores culturais que era benefício para nós, para herdarmos, era uma nossa herança, e acabaram. E o que puseram uma lei, quem pudesse fazer era intimidado, até às vezes a morte, e o que incutia na mente das pessoas, que era feitiço, que ninguém podia fazer mais, era feitiço, senão ia haver mortes na comunidade, enquanto era a defesa deste povo.
Na vertente tradicional, era uma grande escola para a formação dos jovens.
O Império Lunda tinha duas escolas, a superior foi Mungonge, tinha Mukanda e Mungonge. Então, Mungonge era o final. Quem ia no Mukanda, mesmo que ainda não foi no Mukanda, podiam exercer funções de Mungonge, podia ir no Mungonge. Mungonge, a primeira fase que ia, aparecia uma estrada, aonde que ia, chegava. Os que vão fugir, vão fugir. Os que vão ficar, ficam até quando comerem funge de Nalupanda. E aí continuavam com a ensinação até quando chegava na altura que ele ia ser mestre.
Como é que era esse funge de Nalupanga?
É, funge de Nalupanga, eu já fiz isto alguma vez, já fiz isso numa da minha cerimônia, quando fui impulsado para o Mwanangana. Então fiz uma experiência desta. Eu chamei Mwananganas, Mwananganas chamei todo, e eu fiz este truque do Mungonge. Quem possuía feitiço não podia ver a comida. Então eu vi os tios a vir a rir. Eu que, pá? Esse camarada não está a ver comida. A comida está na mesa como está a ver. Eu sabia que esta pessoa veio com feitiço. Porque aquilo é uma invocação. Não é um feitiço. Então, uma experiência dessa coisa. A comida está na mesa, você não pode ver. Então, fugir pequeno, podemos comer milhares e milhares das pessoas, ainda fica lá. E há um truque para acabar aquele funge. Só que devem saber quem foi no Mungonge. A pessoa morre. Eu tinha meu avô, que nos ensinava alguns truques do Mungonge. Quando ficava nervoso, ficava pendurado no pau. Só tinha que vir quem do Mungonga para tirar, fazer a cerimônia e depois sair. A pessoa morre para enterrar. Vamos meter aquilo em Kyoko, se chama soca, mas é um capim feito, mete-se atrás de casa, né? E ele acorda aí, a alma dele, a pessoa, o morto, levanta, vem, acende a fogueira, depois vai, dorme de novo morto. Veja que coisa milagrosa. Era assim, à noite mesmo era assim. E hoje em dia, estas pessoas desapareceram por causa de incutir na mente das pessoas que aquilo era feitiço. Então, desapareceu. Mas já falamos com algumas pessoas que estão prontos para continuar com Mongongo, esse trabalho, quando tivermos essa cidade. E Catoca, principalmente, não é só Catoca, principalmente as empresas que exploram aqui o diamante, podiam ajudar nesse sentido, porque um povo sem cultura não é povo. Então, uma das fontes desta cultura que os outros temiam, eu estive com americanos aqui na minha casa quando falamos da cultura, e ele me perguntou: mas você mesmo é Kyoko? Disse: não, eu estou te vendo, você fala bem, conhece as coisas. Mas não, aquele Kyoko de outra hora era admirado, porque tinha a sua cultura. Então é preciso que essas empresas ajudem os fazendeiros, desde que nós temos ideias para continuar por hoje, para fazer uma cultura, né? Que saia nos outros para admirar, nos outros para admirar, porque fazer uma coisa dessa é transmitir na sociedade que a convivência daqueles antepassados é este. Eu faço assim: hoje estou a receber uma visita, mas essa visita não é para mim, a pessoa que foi no Mongongo. Esta visita é para duas partes, as pessoas que já foram no outro mundo e nós. Então tenho que fazer essa cerimônia, que o outro quando para veja: ah, afinal é assim que este povo recebia uma visita. É por isso que essas empresas têm que ajudar os fazendeiros. Nunca vi, desde que estou aqui, nunca vi uma empresa mineira que tanto explora os diamantes numa terra sem cultura. A subsistência da cultura, o suporte da cultura, hoje em dia temos que ter uns valores. Sem valores monetários não podemos fazer nada. Então é preciso que essas empresas reveram nisto, que este povo sobreviveu sobre a nossa cultura. A cultura é uma dependência, nós temos de depender da cultura. Por isso que é preciso um apelo, né, às pessoas do direito verem nesse sentido. Porque se nós queremos resgatar a nossa cultura, nem todo mundo vamos se meter, não. Há quem, e portanto, que o próprio Criador deu força para fazer isto. Nem por todos os merenganos podemos ser mil, que todos vamos conseguir, não. Alguém tem essa vontade que vai dizer que eu tenho que ser como Mandume, eu tenho que ser como Matiava, eu tenho que ser como Maluqueça. Essa pessoa tem essa vontade. E os bisavôs lhe dão força para fazer essas coisas. É preciso que essas empresas ajudem os fazendores da cultura.
De regresso àquilo que é o Mongongo, eram considerados homens corajosos que não iam para essa escola.
Era uma obrigação, né? Que cada manangana tinha que dar o seu filho, a sua família, algo, né? Todos, para participar naquilo. Porque é defesa da sociedade, é uma escola. Então era obrigatório as pessoas irem lá. Era assim.
E atualmente, a nível da cidade de Saurimo, existem ainda muitos mais velhos que ainda estão vivos que foram nessa escola?
Temos. Quando nós estamos investidos no Renato, nós sempre procuramos. Alguém que procura, investiga. Porque nós não paramos por nos meter como Mianangana. Nós temos que investigar, nós temos que andar. Se queremos que a nossa cultura resgatamos, nós temos que andar a procurar esse mais velho. Já temos, já está identificado. O fulano está aí, a fulana está aí, porque o Kyoko é aquela pessoa, o Kalunda, que fez coisa, tudo sobre a cultura tem que estar lá uma mulher. Então essas duas figuras têm que estar presentes. Outra vez queríamos meter Mongongo, mas faltou-se Chikai. Hoje em dia localizamos onde está Chikai. Se tivermos espaço, vão chegar de ver. Só que às vezes as pessoas pensam que o Mongongo é para intimidar as pessoas. Não, o Mongongo vem para o nosso benefício, porque a coisa que nós vamos fazer no Mongongo é uma cápsula. Aquilo é uma cápsula. Nós podemos fazer aqui, fabricar um avião. A pessoa transforma em um avião. Ouviu? Nós a vermos. Todo mundo a ver. É uma cápsula. A pessoa transforma-se em uma cápsula, depois é a pessoa. Enquanto que os nossos antepassados escondiam isso, nós podemos meter ao vivo. As pessoas veram vivo. Mas é preciso tudo recursos.
Não eram permitidas as mulheres?
Eu disse que existe mulher e homem. O que o Kalunda, o Kaluchaz, ou que seja aquilo, este trabalhou sempre, a mulher tem que estar presente. Porque todos que gila, não é um trabalho que aqui no leste é sem que gila. E quem dona de que gila é a mulher. Sempre está, acompanha todos os trabalhos. Que, aquelas coisas que dizem as pessoas que o Kyoko discrimina a mulher, não. Mas em todos os trabalhos a mulher estava presente.
Uma mensagem então para todos os jovens para investigar ainda mais e procurarem os conhecedores desta tradição Lunda Choco.
Bem, é preciso que depois, eu costumo dizer assim, depois de nós tomarmos a independência, não é só, portanto, aqui o leste, o africano em si, deixou de ser quem ele é. Não sabe aonde veio, aonde está e aonde vai. Todos os jovens, principalmente os universitários, eu fico burro, às vezes admiro, quando outras pessoas de outras regiões, a nível internacional, preocupam-se a investigar sobre a nossa cultura, enquanto nós próprios não. O meu avô me dizia assim, sabe por que fizeram o Museu do Dundo? Eu dizia, não sei. Não. Na nossa aldeia havia dois muquiches. Muquiche e palhaço são duas coisas diferentes. Na Uhamba está o Uhamba, que hoje tem, costumam ver apresentar. Eu dei sequência desse trabalho. Então, na Sava, havia um Branco Lopes, aluno da Norte, e o administrador. Perguntava-nos a voz, quem é o palhaço? Ele se respondia sempre que o palhaço é morto. Então, num belo dia, no Camuama, aqui mesmo, um capital também do que muitas pessoas não conhecem, os brancos vieram, estavam da Sara. E perguntaram no Pango, que era o nosso soberano mais velho da tribo Choco, é o Pango. Perguntavam, Canica, na verdade esses mesmo são mortos? E ele dizia, sim, são mortos. Fizeram um buraco, enterraram. Depois de enterrar, viram eles a saírem, a virem da Sara de novo. Então, naquilo o branco foi analisado que não, agora temos que fazer museu sobre isto. Fizeram museu e meteram quase tudo, foram recolher nas matas, não sei o que, meteram. Veja por que o branco fez museu sobre esta coisa. Qual é o valor que tem para meter no museu? E nós próprios, a cultura faz parte do nosso corpo, não demos valor nesta cultura. Hoje você vai em Europa, na Ásia, América, encontra sempre a peça desse homem que está lá, do leste do país. Então prevendo de onde? Aquela toda sabedoria veio do Mungong. Mungong é uma sabedoria. Mungong é uma escola máxima, é ensino superior. É preciso que todos nós metemos mãos nisso. Todos nós vamos investigar. Ninguém vai fazer por nós. Temos que ser nós próprios. Se formos assim, então vamos levar essa cultura à frente. Que nós também temos que testemunhar as gerações vindouras. Se os nossos antepassados testemunharam para nós, e nós também temos esse legado de testemunhar para os outros. Mas é preciso toda a comunidade, toda a sociedade, metermos mão nisto.
Muito obrigado, estamos gratos. Vamos voltar na próxima edição.
Muito obrigado.
Ouvimos Muanangana Tumba Kalunga Muachiquata, que detalhou sobre o Mungongue, antiga escola tradicional onde iam homens corajosos escolhidos pela comunidade.
A Voz do Mineiro. Programa radiofônico da inteira responsabilidade da Indiama, onde retratamos o dia a dia do mineiro. Aqui você acompanha informações educativas e culturais. A Voz do Mineiro.
E é com a página cultural que voltamos à primeira página do programa A Voz do Mineiro. Diamantes, previsão de produção foi revista devido ao impacto da Covid-19. Diamante pôde atingir mais de 30 milhões de dólares em leilão e se tornar o mais caro do mundo. Catoca distribui material de biossegurança e cestas básicas às populações circovizinhas. Mungongue marcou a página cultural. Estamos gratos pelo carinho da audiência. A técnica e montagem foi assegurada pelo Sérgio Sapalo Armando. Reportagem e realização do Nicolson Dias e Constantino Luame. Supervisão da Direção de Comunicação e Marketing da Indiama. E ao microfone esteve a Jane Ferreira Lingueno. Voltamos a abordar sobre o setor diamantífero na próxima quarta-feira. Até lá, um forte abraço.
Makulwana na fungu, chizavuji horizonte halimu ata afrikanu Zambia kufunge, chizavuji evolute
A Voz do Mineiro. Chifuji
mwakule shime, marikungi laile Mungali menweza laeza Chifuji mwakule shime, marikungi laile Povuli menweza laeza Ngocha na kalinga yolunga patu ni mongwe
Mwalikungi la ileya, kungali meneza la yeza. Mwalikungi la ileya, kungali meneza la yeza. Tuna meneka, halimu vulu wa tungu wa saulimbo. Chana chinji, halimama.
Cândida Narciso, Tambula Moyuana na Correguria na Geo, Horizonte e Lunda Sul.
Snariami de coração, Wande Wamujila, que se não acuambe na Guiva. Snariami de coração, Wande Wamujila, que se não acuambe na Guiva. Gochana Kalinga, Yolunga Yakajimene.
Snariami de coração, Wande Wamujila, que se não acuambe na Guiva.
Mona mene garita tani mama, kamba inasu ni kamba Sofia, tungu saulimbo, kamble numero, limanino, ovatu inasu.
Agasumbi masa musande, kana kafika buleya. Sumi massa musande, kana kafika buleya. Mese mamba mweza la yeza. Ngoja na kalinga yolunga patu ni mungwe.
Sumi massa musande, kana kafika buleya. Mese mamba mweza la yeza. Sumi massa musande, kana kafika buleya. Mese mamba mweza la yeza.
Temotu manaka kolo. Eu sou o Limbo, Tambula Moyo.
A voz do Mineiro.
Zainga o homo cubana. Salute a Digumina, também no Moyue. Salute a Candembe, alunga de Mapo, o Omuruana.
Eu te olhada, 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 eu te olhada
o universo do setor diamantífero na antena da sua rádio. Todas as quartas-feiras, a voz do Mineiro. Saiba tudo sobre o setor diamantífero. Notícias, reportagens e entrevistas. Tudo que você não sabe e gostaria de saber sobre o setor diamantífero aqui na sua rádio. A voz do Mineiro.